CO do NSC que bate pelas ruas, mas CO do sol que só se esconde ao chegar da lua. Cê é a minha, cê é a sua, cê é a nossa solidão. Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Ciridião. Eu sei que a dor ali é bem maior, decepção. Pedir mão nas quebradas de Maceió, mas sem vocês me sinto só. Se eu for pra ir rolar confronto, sem vocês não sei viver. Maceió é tudo e pronto.
Responda a segunda pergunta. Quando o senhor... Responda! Por favor, responda no seu momento!
Por favor,
responda na sua cala a boca!
Por favor!
Morda os seus beiços!
Por favor!
Morda Rodrigo, os seus beiços!
Rodrigo, por favor!
Morda os seus beiços!
Talvez essa tenha sido a última cena de uma longa trajetória de um dos expoentes da política lagoana. Ao ser derrotado no pleito para governador, o ex-presidente Collor está sem mandato e não parece mais competitivo para os grandes cargos, nem se coloca para disputar coisas menores. Fora isso, sua principal empresa, as organizações Arnon de Mello, segue endividada. O pedido de recuperação segue sendo investigado pela Justiça, que vê possibilidade de fraude no processo com o objetivo de não pagar as dívidas.
Pela ordem, pelo sorteio, quem responde em primeiro lugar é o candidato Fernando Collor.
Mas essa história não começa aqui. Como é lei na tradição lagoana, a política vem de berço. E se o fim parece próximo e trágico, o começo foi de filme. Uma família de origem nos engenhos perde tudo na crise de 20 e consegue se reerguer graças à persistência de um jovem visionário.
Então, a família de Arnon de Mello era uma família abastada. Então, ele vem, né, desse cenário. Eles eram donos de dois engenhos, no que hoje é o município de Rio Largo, né? Só que a família também sofreu diretamente com a crise do açúcar de 1920. E aí o relato de Arnon sobre esse momento é que, por ser atingida financeiramente pela crise, ele teve que trabalhar. E aí ele passou a trabalhar em armazéns de açúcar no bairro portuário de Maceió, que é o Jaraguá, e que naquela época era o principal bairro comercial. E aí foi o que ele relata, né, que foi daí que ele conseguiu custear os seus estudos. E paralelo a isso, por gostar muito de escrever, ele também prestava, né, alguns trabalhos a jornais de Maceió, revisando textos, escrevendo algumas coisas. Ele sai de Alagoas após concluir seus estudos básicos, né, aos 18 anos, então ele sai muito jovem e vai para o Rio de Janeiro, que era então a capital do país. Lá ele passa a cursar Direito, ele se formou em Direito pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, que hoje é a UFRJ, se eu não me engano, e também paralelamente trabalhou em alguns jornais. Ele vai ganhar um destaque no cenário do jornalismo brasileiro a partir das consequências da Revolução de 1930.
Só mesmo com revolução, graças ao rádio, ao paralelo, nós vamos ter transformação nesse Brasil verde e amarelo.
Como ele vai escrever um livro chamado Os Sem Trabalho da Política, que vai ser uma série de entrevistas com os derrotados da Revolução, ele passa a ter um grande destaque no meio jornalístico e passa aí, a partir daí, ele passa a trabalhar com o Assis Chateaubriand, que era até então o grande magnata do jornalismo, da comunicação do Brasil. É aí que inicia a importância, né, e a relevância de Arnon no cenário da comunicação no país.
Essa é Tainá. Ela defendeu uma dissertação de mestrado sobre Arnon de Mello. Ela vai nos acompanhar nesse episódio. Se apresenta para a gente.
Sou Tainá, sou formada em comunicação social pela UFAL e recentemente também concluí meu mestrado em História, também na UFAL. E para além da vida acadêmica, eu também sou militante do Partido Comunista Brasileiro, o PCB.
Obrigado, Tainá. E antes de voltarmos ao nosso personagem, uma curiosidade. Você sabia que o avô de Fernando Collor tem um dedo na nossa CLT? Pois é, o pai de sua mãe, Lindolfo Collor, foi ministro de Getúlio Vargas.
Foi meu avô, Lindolfo Collor, que, tendo participado da Revolução de 1930 com o Dr. Getúlio Vargas, e tendo sido ele o redator do Manifesto da Aliança Liberal, que marcava os compromissos que tinha a Revolução de 30 com a sociedade brasileira e com o povo brasileiro, um capítulo muito especial nesse documento da Aliança Liberal era dedicado à questão das relações capital-trabalho. E Lindolfo Collor, ele sempre preconizava que esta relação teria que ser dada com base no respeito a essas relações, em defender o trabalhador dos avanços do capital sobre o trabalho e poder também dar condições ao trabalhador brasileiro de se sindicalizar e de poder criar corporações para defender os seus interesses. E assim foi feito.
A Revolução... Agora sim, voltando. Tainá, conta pra gente como se deu a entrada de Arnon na política.
Então, a primeira manifestação política de Arnon é no campo partidário, vai acontecer em 1937, quando ele vai declarar apoio ao Armando de Salles Oliveira, que era até então candidato da oposição para as eleições que estavam marcadas, né, para 1938, que seria as eleições presidenciais. Porém, né, a gente sabe que não acontece por conta, né, da ditadura do Estado Novo, que vai ser implantada por Getúlio Vargas a partir, né, de novembro de 1937 até outubro de 1945.
Em Brasília, 19 horas. A Voz do Brasil. Produção Rádio Brás.
Mas desse período do Estado Novo, a gente vê uma atuação política de Arnon no sentido de que ele estava ali trabalhando e era uma figura importante na cadeia de jornais, né? Do Assis Chateaubriand, ele era um homem forte, era um homem importante para o Assis, era um dos seus homens de confiança, era diretor dos Diários Associados. E os Diários Associados, né, o Assis Chateaubriand, vai prontamente aderir à ditadura de Vargas, né, à ditadura do Estado Novo. E nesse período, o Arnon ele vai ser selecionado pela Associação Brasileira de Imprensa, ABI, para fazer parte da comitiva do presidente Carmona, que também era um general, né, que era o presidente ditador também do Estado Novo de Portugal, né, que também estava acontecendo. Portugal também estava passando por uma ditadura.
Viva o Estado Novo! Viva Portugal livre e independente!
Triunfante, sem luta, glorioso, sem sangue, porque na verdade a voz de comando foi apenas a expressão militar de uma ordem irresistível da nação. E começou a nova era.
Essa comitiva, que Arnon foi selecionada, né, enquanto representante da imprensa brasileira, era uma visita, né, do ditador, do Carmona, aos países que ainda eram colônias de Portugal no continente africano. Então, Arnon, ele foi essa pessoa escolhida. Antes de embarcar, ele se encontra com Getúlio Vargas. Ao chegar a Portugal e a cumprimentar, né, o presidente ditador Carmona, ele escreve um bilhete, né, muito afetuoso, dando as considerações do presidente de Portugal ao Getúlio Vargas e também agradecendo a escolha dele de ter sido escolhido pelo Brasil para representar o país nessa comitiva. Então, tudo isso faz parte da atuação política também de Arnon.
As amizades com o velho e o novo barão da imprensa nacional fez de Arnon uma figura central na política lagoana. Ainda que não fosse aqui ainda o político mais importante, mas ele estava disposto a mudar isso. E em 1950 veio a grande chance.
Então, Arnon, ele vai ser eleito governador, né, nas eleições de 1950 pela UDN, mas a candidatura dele vai efetivamente ganhar força para conseguir ser eleita a partir do racha que acontece, né, na família Góes Monteiro, que era uma das famílias mais importantes, né, influentes na política lagoana daquele momento, tanto que o governador anterior ao Arnon era o Silvestre Péricles de Góes Monteiro, que vai ser, inclusive, o principal inimigo político de Arnon durante toda a sua vida. E vai ser, né, junto com Arnon, os protagonistas do episódio do assassinato do senador, né, do Acre no Congresso Nacional, no Senado. Vai ser o Silvestre Péricles, né, que Arnon tenta atingir, mas acaba errando os tiros.
Primeiro, agradecimento ao senhor senador Arnon de Mello. Antes de dar a palavra à sua excelência, a presidência precisa declarar que manterá a ordem e o respeito indispensáveis no Senado e os limites máximos de sua força. Que se porventura entre assistência nos corredores desta casa, alguém perturbar a ordem será posto imediatamente em custódia. Se desatendidas as advertências da mesa. E se houver qualquer delito, será imediatamente aberto um inquérito e promovida a responsabilidade, inclusive com a lavratura do auto de flagrante indispensável e entrega às autoridades competentes. Senhor senador Arnon de Mello tem a palavra.
Senhor presidente, permita Vossa Excelência, eu faço o meu discurso ao longo da direção do senhor senador Silvestre Péricles de Góes Monteiro e ameaçou-me de me matar hoje, ao começar hoje o meu discurso.
Então, voltando à parte que o Arnon se torna governador, por conta do racha, né, que acontece. E aí, Silvestre Péricles, ele sai do PSD, que era um dos partidos, ou se não o partido mais forte no estado naquele momento, e vai para o PST. Mas seu irmão, o Ismael de Góes Monteiro, era senador da República, e no meio da campanha ele traz o Getúlio Vargas para fazer campanha aqui em Alagoas. Porém, o PSD tinha uma candidatura a nível nacional para a presidência, mas em Alagoas o partido não segue a linha, né, nacional, e acaba indicando seu voto em Getúlio Vargas. Em contraponto a isso, no próprio comício que o Vargas vai fazer aqui em Maceió, ele vai emprestar seu apoio à candidatura de oposição, que naquele momento era a candidatura do Arlindo Melo, pela UDN. E o PSD, o partido do Ismael de Góes Monteiro, o senador que apoia Vargas, vai indicar, inclusive, o vice da chapa do Arlindo, que vai ser o professor Guedes de Miranda. Né? E é assim que a candidatura do Arnold, ela vai conseguir essa ascensão até ser eleita.
Nosso reformismo fraco. Um anseio por modernização sem quebrar as estruturas. Uma história de superação individual. Quase 100 anos depois, e o mito da meritocracia segue vivo.
E o perfil do Arnon, né, ele representava os anseios de um mundo em transformações modernistas. E Alagoas não estava fora, né, desse processo. Né. Durante a campanha, Arnon, ele se utilizava muito da sua história de vida, né, contada por ele a partir, né, de um menino pobre que venceu na vida através do trabalho. Né, e a sua própria história de vida era exibida como certificação de seu triunfo individual. Então, ele tinha a sua própria história de vida como a principal prova de que ele era um bom gestor, né? A pessoa que conseguiu ascender socialmente e financeiramente através do trabalho. E, para além disso, ele utilizou, obviamente, técnicas de comunicação que até então não eram utilizadas aqui no Estado, visto que ele era... Sim, um jornalista, né, um profissional de comunicação destacado. Ele tinha, né, um aporte muito, muito importante nessa área.
Meritocracia, traquejo político e uma capacidade de fazer uso da mídia de seu tempo acima da média. Assim, ele foi eleito, óbvio, prometendo algo novo. E como não poderia deixar de ser, na história brasileira, a perseguição aos comunistas.
E no que tange à atuação do Arlindo Melo durante esse período, ele foi um forte apoiador da ditadura, principalmente em seus discursos no Senado, ele fazia esse papel. Para além disso, os veículos de comunicação da organização Arlindo Melo, eles passaram por um processo de modernização, né, de atualização tecnológica, mas... um ponto importante da ditadura enquanto objetivo também foi esse processo de modernização da comunicação do país, principalmente a utilização da TV como um meio importante e necessário para que fosse difundido de maneira mais ampla os ideais, né, do regime. Então, a comunicação foi um fator importante para que se difundisse os seus ideais.
Arnon seguiu importante e influente na política brasileira. Durante a ditadura militar, se beneficiou da política dos militares de modernizar a comunicação nacional. Vale lembrar que foi durante o governo Geisel que a emissora ganhou sua concessão. Em 1974, surgindo assim a TV Gazeta. Já aqui, uma parceria com outro grande apoiador da ditadura, o também jornalista Roberto Marinho.
Eu acho que um ponto sempre importante que vai surgir toda vez que a gente vai debater é a família Collor de Mello, é a questão da democratização da comunicação, né, da regulamentação da mídia no nosso país, que é um ponto importante para que a gente possa avançar em questões da nossa própria democracia, né, como a gente pode construir uma democracia efetivamente forte. Sem que haja, né, uma comunicação, sem que haja uma mídia regulamentada e não uma mídia que esteja na mão de meia dúzia de famílias, como é a mídia brasileira. E esse é um cenário local, né, tanto em Alagoas quanto em vários outros estados do nosso país, visto que radiodifusão são concessões públicas e a comunicação é um direito constitucional, a gente deveria ter uma mídia regulamentada para que houvesse o fortalecimento da democracia, da participação popular, mas o que infelizmente acontece é, de fato, um oligopólio midiático a nível local, em Alagoas, né, diversas famílias de oligarcas que detêm concessões públicas há décadas e um cenário também em diversos outros estados brasileiros. Então, acho que é um ponto sempre importante, sempre necessário a gente falar e debater sobre a regulamentação da mídia no nosso país.
A democratização da comunicação veio, mas de um jeito bizarro. Estamos aqui produzindo conteúdo jornalístico independente, enquanto essas velhas oligarquias da comunicação estão em decadência. Mas são as big techs que mandam agora. Com a saída do jornal e a chegada da TV como meio de comunicação mais importante, o poder da família Collor se manteve. Nessa nova transição para o digital, não parece que eles estejam acompanhando a mudança e talvez estejam em decadência. Isso só o tempo dirá.
E para finalizar, gostaria de agradecer o espaço, de agradecer o convite para estar aqui falando um pouquinho sobre a minha dissertação. Quem tiver interesse de ler ela completa, o título é A Trajetória Política de Arnon de Mello, um cidadão Kenny na Terra dos Caetés. Acho que a comunicação independente é um fator importante para a gente estar sempre construindo, sempre fortalecendo. E é importante também a gente estar falando sobre Alagoas, né, em todas as oportunidades possíveis. E estou disponível também para qualquer outro momento, para qualquer outro tema que eu possa contribuir. E é isso, gente. Obrigada. Abraço em todos e vamos à luta.
Eu que agradeço, Tainá. E agradeço a você que chegou até aqui. Obrigada e até a próxima.